Olá, bom dia. O domingo, primeiro dia da semana, é também o dia da alegria. É neste espírito que hoje damos a oportunidade de ficar a conhecer uma comunidade ecuménica que, por estes dias, reúne alguns milhares de jovens na cidade invicta do Porto. Neste programa da Igreja Católica, falamos da comunidade de Tezé e estabelecemos a comunhão nesta verdadeira alegria de ser cristão. Sons das colinas de Tezé que transmitem a unidade e serenidade neste tema Cantai todos os povos. É tempo agora de olhar para as leituras da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Podem ser consultadas no portal da Conferência Episcopal Portuguesa em www.eclesia.pt ou na página da internet dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org. Hoje, a reflexão pela voz do biblista, Padre Joaquim Garrido.
O Evangelho que a liturgia deste dia nos propõe apresenta-nos as bem-aventuranças na versão de Lucas. Numa planície da Galileia, rodeado pelos discípulos e por uma multidão que, como diz o texto, acorrera para o ouvir e para ser curada dos seus males, Jesus apresenta a lógica desse mundo novo que ele veio propor aos homens e a que ele chama Reino de Deus. É uma lógica estranha, desconcertante, pelo menos se a compararmos com a lógica, com os critérios, com os valores que costumam ser apregoados pelos senhores do mundo. O discurso da planície, na versão de Lucas, começa com quatro bem-aventuranças. Os destinatários destas bem-aventuranças são os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são perseguidos. No fundo, trata-se de todos aqueles que vivem numa situação de debilidade, de necessidade. São os explorados, os pequenos e sem voz, as vítimas da injustiça, os que são privados dos seus direitos e da sua dignidade pela arbitrariedade dos poderosos. Ora, diz Jesus, estes serão precisamente os primeiros destinatários da salvação de Deus. Porquê? Porque a proposta libertadora de Jesus é para uma classe social em exclusivo? Claro que não. Mas porque estes estão numa situação intolerável de debilidade e de sofrimento, e Deus, como Pai cheio de bondade, quer derramar sobre eles a sua misericórdia, a sua ternura, a sua salvação. Depois, a salvação de Deus tocará a estes mais depressa do que aos outros, porque eles, na sua simplicidade, humildade, disponibilidade e despojamento, estão mais abertos para acolher as propostas e os desafios que Deus lhes faz em Jesus. As bem-aventuranças manifestam, numa outra linguagem, o que Jesus já havia dito no início da sua atividade, na sinagoga de Nazaré. Ele é enviado pelo Pai ao mundo com a missão de libertar os oprimidos. Aos pequenos, aos privados de direitos e de dignidade, aos simples e humildes, Jesus garante que Deus os ama de uma forma especial, e quer oferecer-lhes a vida e a liberdade plenas. Tal é o programa desse reino que Jesus quer construir com todos aqueles que aceitarem a sua proposta. A segunda parte do Evangelho deste dia apresenta quatro maldições dirigidas aos ricos, aos que têm uma vida tão confortável e tão acomodada que já não há nela lugar para os desafios e provocações de Deus. As maldições denunciam a lógica dos opressores, dos instalados, dos que pisam os outros, dos que têm o coração cheio de orgulho e de autossuficiência e não estão disponíveis para acolher a novidade revolucionária desse mundo novo que Deus sonhou e quer construir connosco. As advertências aos ricos não significam que Deus não tenha para eles a mesma proposta de salvação que apresenta aos pobres e débeis, mas significa que, se eles persistirem numa lógica de egoísmo, de prepotência, de injustiça, de autossuficiência, não têm lugar nesse reino que Jesus veio propor.
O tema Venite Adoremus, pela comunidade de Tézé, a preencher este tempo na Antena 1. Vinde e adoremos é o convite perfeito para o encontro que decorre no Porto desde ontem. Trata-se de um encontro ibérico de jovens, uma oportunidade para procurar descobrir a presença de Deus em cada um. Para melhor conhecermos esta comunidade, ouvimos agora um pouco da sua história e a forma como cativa e toca espiritualmente tantos jovens.
O amor que brotava do coração simples de um homem deu-lhe o sonho de viver em comunidade. Irmão Roger fundou a comunidade Tézé porque, como dizia, crescia a convicção de que era essencial criar uma comunidade de homens decididos a dar toda a sua vida e que procurassem sempre compreender-se mutuamente e reconciliar-se. Uma comunidade onde a bondade do coração e a simplicidade estivessem no centro de tudo. Situada no sul de França, Tizy é envolta da mais pura natureza. Fundada em 1940, a comunidade é constituída por mais de 100 homens de várias nacionalidades, representando os ramos protestantes e católicos. A vida na comunidade foca a oração e a meditação. Tizy germinou um estilo único de música contemplativa que reflete a natureza meditativa da comunidade. Esta música foca frases simples, linhas dos Salmos ou pedaços da Sagrada Escritura, algumas vezes cantadas em cânon. A peregrinação de confiança através da terra é uma atitude de encontro. Graças aos tempos de oração comunitária, cada um torna-se disponível para Deus. É assim definida no site da comunidade e desde 1978 que tem feito escala em vários encontros europeus, como Lisboa, Milão, Zagreb ou Bruxelas. Para o fundador da comunidade, o importante não era organizar um movimento em torno da comunidade. Pelo contrário, depois de participar num dos encontros da peregrinação de confiança através da terra, cada um é convidado a regressar a casa e partilhar aquilo que descobriu e compreendeu do Evangelho. Esta peregrinação tem paragem no Encontro Ibérico no Porto, neste fim de semana de alegria. Os jovens são convidados a partilhar da verdadeira alegria. De forma simples, num jornal francês, Bruno Farapá definiu esta comunidade ecuménica. Tizy, duas sílabas muito curtas, quase secas, que se tocam por um instante, como uma pontuação sonora, um nome para condensar o essencial, para expressar o indizível. Tizy, para estar em silêncio, e Tizy, para ser falado.
As palavras serenidade e comunhão explicam muito do que se vive na pequena localidade francesa de Tizy. O irmão Roger sempre levou a comunidade, composta por homens deste nosso tempo, a visitar vários pontos do globo e o atual prior, irmão Aloysio, faz questão de dar continuidade a este propósito. Nesta visita a Portugal, um dos irmãos de nacionalidade portuguesa, irmão David, fala deste encontro e de como é trazer o espírito de Tizy às diferentes comunidades cristãs.
Como é que surgiu esta oportunidade do encontro ibérico?
A ideia surgiu do Bispo do Porto, Dom Manuel Clemente, que inserido nesta missão 2010 para a Diocese, em que ele procurou dar um testemunho cristão na cidade e convidar os cristãos, portanto laicos, sacerdotes, a viver esta missão de envio à cidade. E lembrou-se que Tizy poderia também contribuir neste ano de missão com uma iniciativa de reunir jovens para celebrar as fontes da alegria.
Que contributo é que estes jovens de Tizy trazem depois para as suas comunidades?
Estes jovens de Tizy, como lhe chamou, são jovens como todos os outros, não é? Jovens que não estão ligados de forma especial, num institucional ou num grupo aos irmãos, mas jovens que, por um motivo ou outro, tiveram algum contacto com este convite que lançámos, que vêm inseridos muitos em grupos de paróquias, em movimentos, vários movimentos que se inserem. Outros são amigos que falam, conheceram e que vêm. E eu penso que o contributo que podemos dar é este mesmo, é que jovens de origens, digamos, muito, muito diversas, hein, com diferentes experiências, com diferentes caminhadas, uns muito empenhados na Igreja, outros à procura, outros, se calhar, mais sem saberem bem onde juntam-se aqui, porque há algo que os une, uma vontade de nos voltarmos juntos para Cristo, de lermos juntos alguns textos simples do Evangelho e de nos perguntarmos como é que estes textos podem trazer luz à nossa vida, às questões de hoje em dia, onde é que este apelo nos pode trazer uma verdadeira alegria de viver.
Os encontros decorrem sobre o lema Peregrinação de Confiança através da Terra. Esta é a confiança nos jovens?
Confiança nos jovens, confiança em Deus, confiança em si próprios. Vivemos hoje, se calhar, em sociedades bastante individualistas, em que cada um olha para si, fica centrado em si, fechado em si, numa competitividade. E é importante criar laços de comunhão, é importante as pessoas encontrarem-se, terem confiança umas nas outras, abrirem-se umas às outras. Nestes encontros, algo que é muito específico é que os jovens participantes ficam acolhidos em famílias da cidade que nos acolhe. Portanto, aqui no encontro no Porto, os jovens são acolhidos por famílias que não os conheciam antes, que abrem as portas de suas casas a jovens que vêm como peregrinos, para viverem juntos uma experiência de Igreja. E isto cria uma grande confiança, cria uma confiança que podemos viver numa sociedade em que nos podemos apoiar mutuamente, em que podemos procurar em conjunto, em que podemos estar atentos uns aos outros. Isto dá uma grande confiança para o futuro também, não é? Tantos jovens com esta vontade de se empenharem onde vivem, de viverem os valores em que acreditam, que não querem passar ao lado das questões importantes da atualidade, mas que querem pensar nelas e procurar dar resposta também com o seu contributo a problemas que possa haver, de forma muito simples e humilde, mas todos podemos contribuir para uma transformação do mundo.
Nestes encontros, há os jovens que chegam, mas também as famílias que estão dispostas a acolher. Então o encontro deixa de ser só dos jovens para passar a ser também das comunidades para onde esta peregrinação passa.
Sem dúvida. Eu penso que a própria experiência de hospitalidade, de acolher, nos leva a perguntar-nos a nós próprios o que é que eu tenho para partilhar, o que é que eu tenho para dar. Vem alguém visitar-me, o que é que eu gostaria de mostrar, de dar, de partilhar com estas pessoas isto? Obriga-nos, de certa forma, como famílias, como comunidades, como grupo de jovens, a centrar-nos no que é verdadeiramente importante, não é? Eu não quero só ir partilhar aquilo que para mim não tem importância, hein? Eu quero partilhar aquilo que acho que é importante para mim e que gostaria que estes jovens possam viver. Portanto, ajuda-nos também a descobrir-nos a nós próprios, hein? Ao acolher os outros, podemos descobrir-nos melhor a nós próprios. As comunidades que os acolhem vivem essa experiência concreta da Igreja e dão testemunho dela, porque ver depois tantos jovens, não é, nas ruas do Porto, esta alegria de estar juntos, esta alegria de rezar, esta alegria de se encontrarem, é um testemunho forte, não é?
Irmão David, conte-nos quais são os momentos mais marcantes por estes dias.
Os momentos de oração, neste como noutros encontros deste género, são sempre momentos muito, muito fortes. Rezar juntos com uma grande multidão, uma grande assembleia de jovens que cantam, que ouvem a Escritura, que procuram acolher Cristo, que fazem silêncio juntos, silêncio impressionante. E um caminhar em conjunto, mas um caminhar em conjunto que também não significa perder-nos na massa. Estamos juntos com muitos outros, mas há também espaço para uma relação pessoal com Cristo, para um tempo de silêncio, de introspeção, de nos abrirmos, de trazermos aquilo que temos dentro de nós próprios, com muita simplicidade, às vezes quase nada, pensamos que são as mãos vazias que podemos apresentar, mas pô-las na oração em frente ao Senhor. E este deixar-nos ser acolhidos pessoalmente. Eu penso que os dois aspectos são importantes. Estamos juntos, mas cada um também se implica pessoalmente.
É através destes encontros que a comunidade de TZ sai do seu mundo e se insere no mundo?
dizer procura, exato, estar no mundo, como Jesus dizia aos discípulos, sem ser do mundo, sentido que somos chamados para algo que vai para além daquilo que vemos. E nesse sentido, nestes encontros, mas também na nossa vivência como comunidade no dia-a-dia em TZ, estamos abertos ao mundo. Não é? Nestes dias, nestas semanas, com o que se passou, por exemplo, no Haiti, não podemos ficar indiferentes. A nossa primeira reação em TZ, quando soubemos a notícia, foi quase de ficar em silêncio, sem palavras. Até a própria oração tinha dificuldade em exprimir-se. E depois tivemos contacto com jovens que conhecemos no Haiti, escrevemos, tentámos telefonar, falar com alguns, e eles diziam-nos, neste momento nós o que precisamos é de cantar a oração, porque precisamos desse apoio. E nós, em TZ, sentimos, então, se no Haiti eles cantam desta forma, nós vamos aqui também procurar apoiá-los nesse canto, nessa oração de confiança, hein? Pedindo essa força ao Senhor para apoiar as pessoas, para dar coragem a fazer face à situação difícil, à situação de sofrimento que se vê horrível, mas alguns se calhar podem fazer alguma coisa, outros se calhar sentir-se-ão que não podem fazer nada, que são desprovidos de meios para ajudar no que é que seja, mas que isso não nos torne indiferentes. Ao contrário, que nos sintamos tocados no coração e que estejamos atentos. Se calhar hoje não posso fazer nada, amanhã quem sabe.
Já falámos do contributo para as comunidades, mas e agora? O que é que os jovens levam deste tipo de encontros?
Nós em TZ, desde que começaram estes encontros, desde que começaram a chegar jovens a TZ, os irmãos compreenderam que não queríamos trazer as pessoas a nós, não é? Organizar grupos à nossa volta, organizar um movimento, centrar demasiadas coisas na comunidade, mas sim indicar um caminho. Mostrar o caminho em direção a Cristo, não é? Ajudar cada um a ir às fontes, não é? E aqui às fontes da alegria, da alegria cristã, a encontrar força e entusiasmo cristão para depois prosseguir o seu caminho. Não é? O Papa João Paulo II, quando esteve em TZ, em 1986, disse aos jovens que lá estavam: passa-se por TZ como se passa perto de uma fonte. O viajante, o peregrino, para, sacia a sua sede e depois, com mais força, pode prosseguir o seu caminho. E o que nós pretendemos nestes encontros é isso mesmo. Um tempo de paragem, um tempo de encontro, em que cada um pode encontrar mais ânimo para seguir depois o seu caminho com coragem.
O tema deste encontro é as fontes da alegria, que coincide também com o tema deste mês de fevereiro, da Missão 2010 a decorrer aqui no Porto. Este fim de semana antecede um tempo litúrgico, o tempo da Quaresma, um tempo mais reservado à reflexão. Pode-se dizer que nestes dias ficou marcado que realmente a fé pode ser vivida na alegria.
Mas este tempo da Quaresma, eu penso que é exatamente um tempo que nos prepara para celebrar a maior das alegrias. Que é a alegria da vida, que é a alegria da ressurreição. E não é necessariamente um tempo triste, é um tempo de espera, é um tempo de preparação. Um tempo em que podemos, se calhar, procurar centrar-nos mais nesta caminhada que nos vai levar até à Páscoa, não é? E vivê-la com Cristo, com procurando acompanhar a própria os recitos das passagens da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo. Mas sabendo que este sofrimento não foi a última palavra, que a vida de Cristo não sofreu aí, que não a terminou aí, que depois houve vida, que a última palavra foi, de facto, a ressurreição e a alegria da ressurreição. E, portanto, quando atravessamos este caminho quaresmal, é sempre com a luz que nos ilumina o caminhar, que é a luz da ressurreição, que a vida é mais forte que a morte.
O espírito de TZ, pode-se dizer então que é uma nova expressão de fé?
Eu penso que é importante todos nós procurarmos novas formas de expressão da fé. A fé é a mesma, Cristo é o mesmo de há 2000 anos, mas as sociedades mudam, as pessoas mudam, as mentalidades mudam e não podemos ficar fechados em fórmulas, em expressões, em palavras, em modos de vida que podem ter marcado muito uma época, que podem ter sido muito importantes numa época, mas que se calhar estão pouco pouco adaptados a novas realidades. Portanto, como é que podemos centrar-nos no que é essencial e que marcou estes 2000 anos de história da Igreja, hein, e procurar viver esse essencial da fé adaptado à realidade dos nossos dias? E, evidentemente, em TZ, nós também procuramos fazer isso, se calhar de uma forma um pouco específica, porque é uma comunidade de 100 irmãos provenientes de 30 países diferentes, uma grande diversidade cultural, com diferentes origens cristãs, de diferentes igrejas, uma comunidade ecuménica, e procurar, de facto, centrar-nos nesse essencial, como nós somos, com aquilo que nós temos para dar, com aquilo que cada um tem para trazer. Portanto, não querer determinar a partir de um caminho é isto que vamos fazer e depois encaixar cada um nesse caminho, mas procurar juntos como caminhar, procurar juntos como viver esses valores do Evangelho na realidade concreta em que nos encontramos.
Falava no ecumenismo, uma comunidade aberta a outras confissões cristãs. Os jovens são muito tocados por essa questão da unidade ou não ligam sequer a estas divisões das igrejas?
Penso que muitos jovens não percebem o porquê da separação, não é? E a separação é, como disse, histórica e depois institucional, mas os jovens quando se encontram, e em TZ vivemos continuamente essa experiência, como aqui no Porto, as pessoas juntam-se, rezam juntas, têm as mesmas questões, têm o mesmo evangelho, têm a mesma vontade de seguir Cristo, a mesma pessoa, e sentem que essas diferenças que há, infelizmente, e gostaríamos que fossem ultrapassadas, mas que por enquanto permanecem, no fundo, dizem pouco aos jovens e desfiguram um pouco o testemunho que queremos dar.
Irmão David, diga-me ainda, nesta peregrinação de confiança, qual será o próximo grande encontro?
O próximo grande encontro será na Páscoa, em TZ, na Semana Santa e na Semana de Páscoa. Esperamos vários milhares, 4, 5 mil jovens que vão vir em cada uma das semanas celebrar a Páscoa connosco, para encontros de uma semana. E depois, durante todo o verão, teremos, durante todo o ano, mas durante todo o verão, encontros com milhares de jovens que vêm cada semana. E este ano é muito especial para nós, para a nossa comunidade, porque celebramos, por um lado, os 70 anos da fundação de TZ. Foi no mês de agosto, há 70 anos, em 1940, que o irmão Roger chegou pela primeira vez em TZ e começou a vida comunitária na nossa aldeia de TZ. E celebramos também os 5 anos, no mês de agosto, a 16 de agosto, da morte do irmão Roger, do nosso fundador. Portanto, este verão será, sem dúvida, um momento especial para nós e que vamos querer marcá-lo com muita simplicidade, mas de alguma forma. Vamos ainda procurar como, mas será importante marcar esta data para nós. E depois vamos continuar a peregrinação de confiança. No início de dezembro haverá um encontro na América Latina, em Santiago do Chile. Aliás, na próxima semana temos já três irmãos que partem para Santiago do Chile, onde vão viver numa pequena fraternidade. É um outro continente, uma cultura distante, um país distante. Portanto, achamos que era importante neste encontro ter uma presença ao longo de vários meses, procurando partilhar um pouco as condições de vida destas pessoas, procurar viver a nossa experiência, muito, muito simples, no meio da grande necessidade de Santiago, visitar também as paróquias, os grupos de jovens, explicar um bocadinho o que é que pretendemos viver juntos, porque aqui no Porto, não é? Há jovens que vêm a TZ há muitos anos. Tivemos um encontro em Lisboa, portanto, fala-se hoje de TZ e as pessoas sabem o que é. Em Santiago, apesar de ter havido já contactos desde há muitos anos, o irmão Roger tinha estado em Santiago do Chile nos anos 70, portanto, numa altura bastante difícil que o país atravessou. As pessoas hoje, os jovens hoje, não conhecem muito TZ, então achamos que era importante ter uma presença em Santiago do Chile, e teremos depois, no início de dezembro, então, um encontro latino-americano. E depois, a seguir ao de Santiago, três semanas depois, temos o encontro europeu, portanto, passamos da América Latina para a Europa, em Roterdão. É a primeira vez que vamos ter um encontro europeu na Holanda.
Senhor,
Também ao telefone temos o padre Américo Aguiar, responsável pela comunicação da Diocese do Porto, cidade que acolhe este encontro ibérico. Padre Américo Aguiar, muito bom dia. Os jovens estão já a começar o segundo dia deste encontro ibérico da espiritualidade de TZ, aí na cidade do Porto. Vieram de vários pontos do país, mas também de algumas partes da Europa. Como é que está a dinâmica que se sente por estes dias aí na cidade do Porto?
Pegando as tuas palavras, sente-se a alegria. Como sabem os nossos ouvintes, certamente, este mês de fevereiro é envolvido pela temática da alegria na dinâmica da Missão 2010. Depois de cantarmos janeiras nos 31 dias do mês que passou, vamos contagiar todo o mundo com a alegria neste mês de fevereiro. Os jovens foram chegando à cidade do Porto, foram acolhidos nas várias comunidades paroquiais do Grande Porto e neste domingo, nesta segunda e terça de Carnaval, vão andar pela cidade a testemunhar as fontes da alegria, como nos convida a temática deste encontro de TZ no Porto neste ano 2010. Os jovens vão principalmente andar nas ruas da cidade, em locais particularmente significativos. Os workshops que estão programados para segunda e terça acontecerão na tarde de segunda, principalmente, e eu destacaria, de um modo especial, aquele que vai ser promovido ou realizado pelo Sr. D. Manuel Clemente, na Igreja São Bento da Vitória, e cuja temática é possível a alegria. E o outro, ou os outros dois, assim melhor dizendo, que serão promovidos pelos irmãos de TZ diretamente, um que acontecerá na Escola Soares dos Reis, com a temática Porquê TZ, Porquê em TZ, e a outra, A Vida em Plenitude. Quer um, quer outro, será promovido pelos irmãos de TZ, um na Escola Soares dos Reis, como eu disse, e o outro na Igreja da Serra do Pilar.
Esta presença dos jovens aí na cidade do Porto reveste-se de um colorido e de um entusiasmo muito próprio. De alguma forma, insere-se na perfeição no espírito da Missão 2010, dando esta visibilidade à alegria que o Evangelho também pretende ser no meio da cidade.
Plenamente. Digamos que quer a cor, quer a juventude que os jovens têm emprestado às ruas da cidade, lembram-nos exatamente isto, as fontes verdadeiras da alegria. O Sr. D. Manuel tinha dito que queria propor aos jovens da cidade uma alegria sem ressaca. Estes jovens estão a testemunhar exatamente essa alegria sem a necessária ressaca que às vezes os jovens julgam ser obrigatória para se sentir alegres. Estes jovens que vêm para um encontro ibérico de uma Ibéria alargadíssima a 25 nacionalidades europeias e não europeias têm testemunhado exatamente isso às pessoas da cidade.
Este fim de semana é fim de semana de Carnaval, uma data marcada por alguns excessos e de folia carnavalesca, típica destes dias. De alguma forma podemos dizer que esta é uma alegria diferente, uma alegria que não vai terminar com a quarta-feira de cinzas, mas que vai perdurar no tempo.
Exatamente. Digamos que passámos um salvo-conduto a todos estes jovens para entrarem pela quaresma dentro com esta mesma alegria que nos estão a testemunhar neste fim de semana do Carnaval. Nós queremos que as fontes da alegria sejam um testemunho permanente em cada dia desta quaresma e em cada dia das nossas vidas, porque nós queremos testemunhar o Cristo vivo à cidade e ao coração de cada um. E este Cristo vivo é um Cristo alegre, profundamente alegre, que estes jovens nos estão a ajudar a encontrar com a sua alegria e com a sua testemunhança própria da idade e própria deste encontro particular de TZ realizado no Porto.
Muito bem, Padre Américo Aguiar, obrigado pela sua participação aqui no programa da Igreja Católica.
Um abraço, tudo de bom. Muita alegria.
Tempo agora para os acontecimentos que marcam a atualidade da Igreja Católica, apresentados pelo jornalista Otávio Carmo.
A Igreja Católica em Portugal espera que a sociedade saiba acolher Bento XVI em maio próximo, independentemente de credos religiosos e ideologias. Falando aos jornalistas, após a reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa em Fátima, o Padre Manuel Morejão assegurou que o Papa tem um discurso englobante e que todos são bem-vindos às iniciativas que marcam a viagem papal ao nosso país de 11 a 14 de maio. Os bispos decidiram não publicar para já uma nova nota pastoral sobre a visita, o que deverá acontecer, no entanto, no próximo encontro do Conselho Permanente, a 1 de março. Escolhido está o slogan: Contigo caminhamos na esperança, cristianismo, sabedoria e missão. No outro âmbito, o padre Manuel Mourejão afirmou que a Igreja Católica considera a liberdade de expressão como um dos direitos fundamentais da pessoa, mas não vê que a mesma esteja ameaçada no nosso país. Para o secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, as recentes polémicas sobre as relações entre o governo e a comunicação social são exceções que não significam que esteja em perigo a liberdade de expressão em Portugal. Esta semana, Bento XVI dedicou a sua catequese à figura de Santo António de Lisboa, um dos santos mais populares da Igreja Católica, nas palavras do próprio. O Papa disse que o santo português contribuiu de modo significativo para o desenvolvimento da espiritualidade franciscana e assinalou que as suas doutrinas têm grande validade no atual contexto de crise económica mundial. 6.000 participantes marcam presença no Encontro Ibérico de Jovens, que tem lugar no Porto, de 13 a 16 de fevereiro. Inserida no programa da Missão 2010 da Diocese, esta iniciativa é promovida pelos Secretariados de Pastoral Juvenil e Universitária, em colaboração com a Comunidade Ecuménica de TZ. Estão representados cerca de 25 países. Os tempos de reflexão, de manhã em 39 paróquias e à tarde em workshops no centro da cidade, querem ajudar cada um a aprofundar a fé e fortalecer o seu empenho cristão na sociedade. Tanto os encontros como a maioria dos workshops são abertos a todos, sem qualquer bilhete de entrada. A recente polémica em torno da Igreja do Restelo ou a chegada ao nosso país da exposição Made in Germany, Arquitetura mais Religião, trazem para a ordem do dia a temática da arquitetura religiosa contemporânea, que está no centro do dossiê do Semanário Agência Eclésia, disponível também online.
Nos próximos dias são muitos os acontecimentos que marcam a agenda da Igreja. Alguns são apresentados já de seguida.
Responsáveis de diferentes organismos da Igreja Católica em Portugal visitam instituições da União Europeia entre 23 e 25 de fevereiro. Dom Jorge Ortiga, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, integra esta delegação que deverá encontrar-se, entre outros, com Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia. A partir de 17 de fevereiro, o Apostolado de Oração vai oferecer, de segunda a sexta, um ficheiro áudio que pretende ajudar as pessoas a rezar. Trata-se de uma prece diária, de 10 a 12 minutos, com música de fundo, introdução, uma leitura, normalmente o Evangelho do Dia, e pontos de oração inspirados na espiritualidade de Santo António de Loyola, como explicou o jesuíta Francisco Martins à Eclésia. O acesso à oração far-se-á gratuitamente através do site pazoarrezar.net. Também o dia 17 de fevereiro assinala o início da quaresma, o tempo do ano litúrgico preparatório da Páscoa, a celebração do mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na atual disciplina litúrgica, vai da quarta-feira de cinzas até quinta-feira santa, excluindo a missa da ceia do Senhor, que já pertence ao tríduo pascal. A quaresma surgiu no século IV, a seguir à paz de Constantino, quando multidões de pagãos quiseram entrar na igreja. Estão associadas à quaresma práticas de jejum e esmola, destinadas a ajudar os mais pobres e a favorecer uma conversão interior dos fiéis.
Estes e muitos outros acontecimentos passam pelas emissões Eclésia, tanto aqui na Antena 1 como no programa da RTP2. Eles estão também online em www.agencia.eclésia.pt, um portal de informação religiosa com apontadores para os diferentes dinamismos e projetos da Igreja Católica. Passe por lá. Votos de um ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser.